Continue com Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira, Henrique Bandi, o convidado de hoje. Você, além de saxofonista, é também compositor, né?
Sim.
E o sax é um instrumento que não é, ou não existe um tipo de sax. Então, vamos fazer um momento cultural aqui, você contar para os ouvintes assim, que variedades de sax existem e qual deles você escolheu ou se é mais de um.
Sim. É, o saxofone tem os quatro mais conhecidos, né? Que é o soprano, o alto, o tenor e o barítono, né? E as pessoas perguntam qual é a diferença de som, assim como todo cantor de ópera, né? Tem o soprano, tem a voz soprano, a voz contralto, tenor e barítono. Eu comecei no alto, aí depois passei para o tenor, me encantei com o tenor, comecei a tocar tenor e soprano. Aí me apaixonei pelo barítono, parei de tocar alto, fui me achando mais no barítono, e foi um instrumento que eu me apaixonei, e também foi um instrumento assim, que eu acabei atuando bastante no mercado de gravação.
Então, era essa a pergunta que eu ia fazer. Talvez porque o mercado peça mais esse tipo de sax, né?
Olha, eu acho que foi um acaso.
Pelo menos da música pop, para quem você...
É. Na verdade, no pop tem muito, né? Tem o saxofone alto, é um instrumento bastante usado. E eu acho que os saxofones, eles têm umas épocas, assim, que eles foram ficando mais em alta, né? Primeiro foi o alto, aí depois veio o tenor e ficou o tenor quase que eternamente, assim, é uma voz que agrada muitas pessoas. Então ele fica, seja no jazz, no pop, enfim... No choro, né? O pixinguinha tocando. Então, assim, é um instrumento que tem uma aceitação muito grande. No naipe, tocando, às vezes tem os três, né? Muitas vezes tem os três. E o barítono no naipe, ele é um instrumento que tem uma voz, uma força muito grande, assim, né?
Aí já é o contexto que determina, né?
É, aí já é o contexto. No pop mais funkeado, sempre tem um barítono, sabe? Aí o barítono ficou... uma época meio sumida, sim, aí veio a Amy Winehouse com uma formação que era barítono e trompete, aí o barítono veio com toda, aí todas as bandas voltaram a ter. Aí,
é impressionante.
Isso, né? Aí o barítono fica meio de lado novamente, aí vem a febre do Afrobeat, todas as bandas influenciadas pelo Afrobeat. Afrobeat é barítono, se não tiver barítono no naipe, é melhor nem ter naipe.
Rola, né? Vamos chamar outra música, o que vai ser?
A gente pode fazer agora... Olha, eu acho que a gente estava falando de gravação e de naipe, desse mercado, assim, e até a minha chegada no mercado. A minha chegada no mercado foi através do mercado de gravação, Paulinho Trompete me apresentando Serginho Trombone, um arranjador assim, que eu trabalho há 20 anos juntos, e aí naquele momento... Eles estavam produzindo o disco do... Ele estava fazendo os arranjos do disco do Barão Vermelho, álbum. E aí a gente gravou Pode Vir Quente, Que Eu Estou Fervendo, que foi um sucesso, tocou na novela, assim, foi a primeira gravação.
Então vamos ouvir?
Que eu participei, vamos ouvir.
Acha que com isso estou sofrendo? Se enganou, meu bem. Pode vir quente que eu estou fervendo. Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo. Se você quer brigar quente que eu estou fervendo. É. Mas se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo, se enganou, meu bem. Pode vir quente que eu estou fervendo. Pode vir quente que eu estou fervendo. Pode vir quente que eu estou. Seu time de campo, o meu coração é do tamanho de um trem. Iguais a você, eu já peguei mais de 100. Pode vir quente que eu estou fervendo. Você pode tirar o seu time de campo, pois o meu coração é do tamanho. Eu já peguei mais de 100. Pode vir quente que eu estou fervendo. Que eu estou fervendo.
Henrique Band é o convidado de hoje do Escala Brasileira. A gente estava ouvindo a música aí com o Barão. É, como é que é essa coisa de aprender a tocar? Porque às vezes o músico ele pode ter um ego um pouco firme e não saber a jogada de dividir com os outros, ou de... um aspecto de querer sempre estar lá na frente, brilhar, sim, ser o cara e sim, tal. E os músicos que acompanham essas estrelas aí de MPB são escolhidos justamente porque sabem a hora de tocar, né? Sabe como tocar.
Olha...
eu sei que é uma pergunta meio ampla, mas...
Ela é uma pergunta ampla, assim. Eu vou te falar, inclusive, a minha visão sobre isso. Eu acho que isso também é uma coisa meio polêmica, assim, mas eu acho que é uma postura de muitos artistas brasileiros, porque algumas questões delicadas até, às vezes, de formação, sabe?
Cultural.
Formação cultural, alguns artistas que não têm uma formação como instrumentista, e aí a gente tem que falar disso, né? Se a pessoa tem uma cultura e uma educação musical... A primeira coisa que ela tem é valorização da cultura e da arte. Então ele sabe, né, qualquer coisa. Eu, quando garoto, nos Estados Unidos, eu aprendi a soldar. Então, se eu vejo um cara soldando, eu valorizo o trabalho dele, mais que o cara que não... E aí os artistas, muitas vezes, muitos cantores não têm muito essa relação, não têm uma relação com os músicos dessa maneira. E muitas vezes o show é construído muito... focado só no artista, né? Eu acho que isso é uma coisa também que o americano sabe fazer muito bem, que é a coisa do show business, de fazer o show acontecer.
É uma cadeira nos cursos de música lá, né? A pessoa tem que aprender produção, aprender esse tipo de coisa.
Que é isso, é você apresentar um bom show, produto,
né?
Produto, uma coisa assim. Quanto mais variada e diversificada, mais interessante fica, né? Então, assim, mesmo... Eu já vi cantores americanos incríveis, assim, que você vê, o cantor principal é aquele, aí a backing vocal, às vezes, canta mais do que a cantora principal. Só que a principal tem um jeito de cantar que fez ela ser a primeira, mas a outra, às vezes, tem mais... E nem por isso a técnica da outra é escondida, né? Então, assim, eu acho que tem um pouco do mercado no Brasil que é feito dessa maneira também por causa disso. Tem uma geração nova que está chegando com uma relação diferente, porque são cantores que estudam música e têm uma relação diferente e olham, né? A gente também está vivendo um momento
de mudança
de paradigma, de economia, de visão cultural, então as pessoas também tem que ter uma relação mais horizontal, né, menos vertical. Então, aí, musicalmente, as coisas ficam mais interessantes. Eu, particularmente, eu quanto saxofonista, nesse aspecto, assim, quando eu fui fazer meu primeiro disco, uma das coisas assim, que eu mais busquei foi não ter esse resultado artístico do saxofonista que fica ali na frente. Até porque eu tenho uma relação com arranjo muito grande, com composição e principalmente com arranjo, e eu gosto de usar essa paleta de cor, essas possibilidades. Então, o meu disco, assim, eu acho que ele é quase que um disco de banda, sabe? Fica, claro. fica até meio uma piada
sossa,
assim, porque o meu nome é Henrique Band, mas de algum modo, assim, o meu trabalho, ele tem uma sonoridade de banda, as pessoas brilham, sabe? Os músicos que estão ali, eles têm espaço, ele tem uma voz. Eu valorizo muito isso, eu gosto. Acho que agrega valor e fica mais interessante. Então, eu brinco, assim, que no meu show, muitas vezes, o canhão de luz, ele muda bastante, assim, sabe?
Bacana, muito bom. Cooperação, é que nem time de futebol, é uma coisa coletiva, né? Então vamos lá, vamos ouvir outra música, o que vem agora?
A gente pode fazer, já que a gente estava falando de naipe e também você perguntou de música, né, que a gente ouve quando jovem, assim, e marca, é um compositor que marcou muito, assim, uma época da minha vida, que é o João Bosco e o Aldir Blanc. E aí, nesse disco, eu fiz uma homenagem, fiz um medley que chama Bala com Bala, junto, emendando com Cobra Criada.
We'll be right back.
Henrique Band é o convidado de hoje do Escala Brasileira. Henrique, você está falando não só com Brasília, mas também com mais 13 capitais, tá?
Que maravilha.
Além de um bocado de rádios comunitárias, universitárias, que reproduzem, nos dão a honra de reproduzir esse programa. Então, se você quiser passar um contato para alguém que tenha dúvidas, ou até queira chamar para um evento.
Certo. Meu site é www.henriqueband.com.
Band mudo, né? Band mudo.
Band mudo, meu e-mail é contato@hband.gmail.com. No site também tem esse contato, mas vale lembrar. No Spotify também as pessoas podem ouvir meus discos. O disco Caleidoscópio e o disco Estereoscópio. Eu acho que por ali tem como
fazer o contato,
fazer,
né?
Essa troca, e, com certeza.
Bacana. A gente vinha conversando lá enquanto esperava o estúdio liberar. A gente estava conversando lá na programação sobre essas outras formas de eventos que estão se consolidando, assim, mesmo que as pessoas não tenham combinado, né? Por exemplo, a Thier, quando esteve aqui, falou nos fundos da casa dela, ela põe um piano, as pessoas vão lá e comem e ouvem música.
Sim.
Aí você falou que também tem um evento parecido.
Isso.
Conta pra gente como é que você, o que você pensa disso.
Eu faço um evento lá no Rio, junto com um escritório de design chamado Radiográfico. É um evento chamado Jazz no Jardim. É um evento que já acontece há uns 4, 5 anos, mais ou menos. E a ideia de fazer esse evento, ela partiu muito da necessidade de novos formatos por conta da falta de espaços na própria cidade, né? No Rio de Janeiro, as casas de jazz diminuíram muito, os clubes, os lugares com música foi diminuindo.
A gente vai falar do porquê dessa diminuição, mas vamos continuar assim.
E as casas que ainda existem têm um formato muito antigo, jurássico, né? De relacionamento com o artista, né? Um formato na visão econômica, que cada vez eu me interesso menos por esse formato, assim, eu acho que a gente tem que fazer as coisas juntos, né? Essa relação muito vertical não me interessa. E aí eu acabei ocupando a garagem do escritório, desse escritório de design, propondo da gente fazer um show, e aí a coisa foi caminhando cada vez mais, e aí por conta de ser um espaço não comercial para esse tipo de evento, a gente sempre fez eventos colaborativos, né? Com retribuição consciente, com a doação das pessoas ali por livre e espontânea vontade. E aí isso fez com que a gente desenvolvesse uma relação público e artista, e como que, né, e vindo a reflexão também de como que as pessoas financiam a cultura, né? Muitas pessoas ainda falam, pô, o governo, isso. Claro, o governo tem que apoiar a cultura, é fundamental. Mas a gente
até
também...
porque não é gasto, é investimento.
É, exatamente. Mas a gente também tem que investir nas coisas que a gente acredita, né? Então, assim...
Não só esperar cair do céu, né?
Não só esperar. E eu acho que a gente faz parte dessa engrenagem. Mesmo o governo agindo com bastante energia e desempenho na cultura, né? Num momento fértil... É importante a sociedade ter essa relação, né? Assim, de financiar, ir nos shows. Você gosta do artista? Compra o disco, paga o show, sabe? Não entra aquela coisa de VIP, porque todo mundo quer ser VIP no show de todo mundo, aí o show não se paga, sabe? É super importante. Então, acho que é um misto disso, é um misto também de querer experimentar essa relação com o público, que é diferente.
O engraçado é que se você se você nega esse negócio de VIP... As pessoas, em lugar de serem humildes, vão dizer que você é que perdeu a humildade, né?
É
muito louco isso, né?
Inverte completamente. Então, assim, é complexo. E aí é um negócio muito legal, porque ainda mais você fazendo com a economia dessa maneira, economia criativa, que você meio... Você tira essa pressão de que eu estou te cobrando tanto, sabe? Isso é muito incrível, porque primeiro que as pessoas chegam lá, elas levam um susto, assim, mas como assim? Como é que é? De graça? A gente fala, não é de graça. A gente só não está Obrigando um preço exato.
Você dá quanto você acha que...
Você dá quanto que você acha que vale, né? Pela essa noite. A gente fez o nosso melhor. Você faz o seu melhor, né? Se teu potencial é de gastar tanto, você gasta tanto. Né? Então, bacana. Isso é muito legal.
Eu acho que isso é uma tendência.
E eu acho isso muito importante para... Também a gente estava falando sobre... Eu acho que várias iniciativas pequenas como essa no Brasil, que existem muitas aqui em Brasília, o Esdras faz... Enfim, vários lugares têm isso. Eu acho que isso também é muito interessante quando você olha na visão macro, perceber que tem uma engrenagem menor, local, que vai fazendo também, né? E repensando a cultura. Acho bacana.
Beleza, então. Vamos ouvir outra música. O que, que vai ser? Você citou ainda há pouco aquela do Serginho Trombone, já que você foi bastante racional aí. O Caminho do Bem.
O Caminho do Bem.
Que é uma música que se consagrou com o Tim Maia. Vocês fizeram a versão instrumental, é isso?
Podemos.
Você está com Escala Brasileira.